Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 16 de agosto de 2022. Faltam 22 dias para o bicentenário da independência do Brasil.
E vamos ao destaque do dia. Taxistas começam a receber benefício emergencial.
Bem taxista é pago nesta primeira etapa para mais de 245 mil profissionais. Gabriela Noronha.
Receberam o primeiro pagamento taxistas que foram cadastrados até o dia 15 de agosto.
E vamos tirar as principais dúvidas sobre o benefício em uma entrevista ao vivo com o ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos Oliveira.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Beneficiários de programas sociais precisam manter dados atualizados no Cadastro Único para evitar a suspensão dos pagamentos.
Ministério da Cidadania prorroga prazos para atualização de dados. Jéssica Gonçalves.
O procedimento é para famílias que possuem informações sobre a renda no Cade Único, diferentes daquelas apresentadas em outros cadastros do governo federal.
Estudantes aprovados no ProUni têm mais tempo para fazer a matrícula nas faculdades.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Teve início hoje o pagamento das duas primeiras parcelas de R$ 1.000 cada do Bem Taxista.
Serão atendidos até o momento mais de 245 mil motoristas de táxi de todo o país.
Vamos tirar as dúvidas sobre o pagamento com o ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos Oliveira, que está aqui com a gente no estúdio da Voz do Brasil.
Boa noite.
Boa noite, ministro.
Boa noite.
Ministro, além desse tema, o ministro também vai falar sobre o auxílio aos caminhoneiros e a facilitação para a concessão dos benefícios sem perícia do INSS. Agora, novamente, ministro, boa noite.
Boa noite, querido. Boa noite.
Ministro, como dissemos, 245 mil motoristas de táxi vão receber essas duas primeiras parcelas. Quais foram os critérios utilizados para selecionar quem vai receber agora?
Eu gostaria de falar, né? Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Eu queria falar que, no primeiro momento, o governo federal não dispunha de uma base de dados que constassem lá os taxistas. Nós tivemos que nos valer da ajuda dos 5.570 prefeitos, dos quais 3.700 já mandaram as suas bases para o Ministério do Trabalho e Previdência. A partir daí, a gente conseguiu compilar o universo de 301 mil taxistas. Desses 301 mil taxistas, a gente começou a pagar, na data de hoje, 16/8, a parcela de julho e agosto para quase 246 mil taxistas. Então, no primeiro momento, nós utilizamos como critério as informações dadas pelas prefeituras municipais.
Então, ministro, outros taxistas podem receber até o final do ano esse benefício?
Sem dúvida, outros taxistas, com certeza, os prefeitos, se esqueceram alguém para trás, poderão informar e o Ministério do Trabalho vai poder fazer o pagamento, inclusive retroativamente. Agora, eu queria esclarecer que alguns municípios mandaram alguns taxistas que estão irregulares na prefeitura, né? Estão com alguma pendência na prefeitura. Essas pessoas, esses taxistas, eles também poderão receber, porém, eles receberão a parcela a partir da regularização junto às suas prefeituras.
Então, só para a gente entender melhor esses números, ministro, agora são 245 mil, exato, mas esse número pode chegar a 301 mil?
Na verdade, nós recebemos até hoje, dos 3.700 prefeituras, cerca de 301 mil taxistas. Já recebemos mais, porque nós abrimos uma segunda janela e já recebemos 345 mil. Mas para a primeira janela, a gente recebeu 300.771 taxistas. Desse número, nós estamos pagando, a partir de hoje, 245 mil.
Então, a gente tem um potencial aí de mais 100 mil taxistas que podem vir a receber nas próximas etapas.
Mais 100 mil.
Certo, ministro. E como é que está sendo feito esse pagamento na prática?
Nós fizemos uma parceria com a Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal, que é um banco que tem a experiência para fazer o pagamento desse tipo de benefício, já fez o pagamento do BEM no passado, paga o Auxílio Brasil, então nós optamos pela Caixa Econômica e também pela capilaridade que a Caixa Econômica tem. Afinal de contas, ela tem mais de 4 mil agências em todo o Brasil e essas agências podem dar o atendimento a essa população taxista.
Agora, no caso de um taxista, por exemplo, que não tenha conta na Caixa ou que não tem acesso, tem outra forma?
Não há problema nenhum, a Caixa vai abrir a conta, é uma conta social, a Caixa vai fazer a abertura automaticamente à medida em que a DataPrev, que é a nossa empresa de processamento de dados, mandar para lá o cadastro com o nome, com o CPF desse taxista.
Agora, ministro, o pagamento do benefício taxista está previsto na Emenda Constitucional 123, que instituiu uma situação de emergência nacional para permitir o pagamento de alguns benefícios sociais. Como é que o benefício emergencial aos taxistas se insere nessa emenda? Qual a importância dele para essa categoria de trabalhadores?
O Brasil não tem a governança sobre o aumento absurdo do petróleo do mundo, não é? Então, o governo federal resolveu subsidiar essa categoria tão sofrida, principalmente durante a Covid. Talvez os taxistas tenham sido também uma das categorias que mais sofreram com o fim do turismo, né, com o fechamento de uma série de hotéis e tudo mais. Então, o governo resolveu subsidiar. Tem que ficar claro que o governo não tem a pretensão de custear o combustível desses taxistas. É apenas para subsidiar, para que eles possam continuar fazendo a operação de taxista.
Agora, ministro, a mesma emenda constitucional também determina o pagamento do bem caminhoneiro, né? Mas para receber o profissional, o caminhoneiro deve fazer uma autodeclaração. Quem são esses profissionais que podem fazer essa declaração? São todos os caminhoneiros?
Não, negativo. Só podem fazer aqueles caminhoneiros que estavam cadastrados na base da Agência Nacional de Transportes Terrestres até o dia 31 de maio de 2022. Então, só essas pessoas que estão na base de dados da NTT, que a NTT mandou para nós essa base de dados, e lá nós identificamos que tem cerca de 600 mil caminhoneiros que estão como ativos. E também, para que a gente pudesse dar celeridade no pagamento, ou seja, pagar ainda no início de agosto, nós dividimos em dois lotes. O primeiro lote começou a ser pago no dia 9 do 8, então o primeiro lote começou a ser pago no dia 9 do 8, e agora nós pagamos 191 mil caminhoneiros. E abrimos a possibilidade, a partir de segunda-feira passada, para que os outros 400 mil fizessem a autodeclaração. Essa autodeclaração não é absolutamente nada demais. Ele vai dizer que ele é caminhoneiro, que ele é transportador autônomo de carga, que ele está exercendo a atividade regularmente, que ele tem um Renavan e ele vai informar o Renavan do veículo que ele tem. E nós vai declarar que ele responde civil e criminalmente pelas informações ali contidas, vai assinar eletronicamente, nós vamos compilar isso e no dia, no próximo pagamento, nós vamos fazer o pagamento para essas pessoas. O sistema está aberto para que ele faça essa autodeclaração de ontem até o dia 29, agora do 8, para que a gente possa fazer o pagamento no dia 6 do 9, ainda referente à parcela de junho e julho.
Mas então, o benefício é para os transportadores autônomos de carga, para os caminhoneiros autônomos, então.
Exatamente, para os transportadores autônomos de cargas cadastrados na base da Agência Nacional de Transportes Terrestres até o dia 31 de 5 de 2022.
Então, ministro, mais de 190 mil caminhoneiros já começaram a receber as duas primeiras parcelas, também de R$ 1.000, assim como acontece com os taxistas. Eles já cumpriram, então, todos os critérios.
Exatamente. Inclusive, estes 191 mil, quase 191 mil, não precisam fazer autodeclaração. Os que precisam fazer autodeclaração são os 400 mil restantes.
Bom, ministro...
Aliás, eu posso dar uma... Eu estou feliz hoje, estou muito feliz hoje, porque hoje é o segundo dia do formulário no ar e nós já temos 50 mil desses 400 mil, 50 mil caminhoneiros já foram cadastrados.
E o pagamento deles está sendo feito como o dos taxistas pela Caixa, né?
Pela Caixa Econômica Federal, também com a conta social.
Ministro, só para a gente relembrar aqui, como é que se faz essa autodeclaração? Só pode dar um passo a passo para o caminhoneiro que estiver ouvindo a gente?
É muito simples, é só o caminhoneiro entrar no site do Ministério do Trabalho e Previdência. O site é gov.br/trabalho-e-previdência e lá tem um link. Tem o link, no link ele vai achar o formulário para poder fazer a autodeclaração. E a autodeclaração é muito simples. Já tem o texto praticamente que formatado e ele só vai assinar eletronicamente e informar o Renavan do caminhão que ele utiliza para fazer o transporte.
Tem também algum telefone, ministro, que
sim,
eles possam ligar?
O Ministério do Trabalho e Previdência disponibilizou o 158, o telefone 158, para tanto os taxistas como os caminhoneiros, se tiverem dúvida, podem utilizar esse número para poder tirar dúvidas.
E esse pagamento está sendo feito da mesma forma como os taxistas, pela Caixa Econômica?
Exatamente, pela Caixa Econômica, na mesma modalidade de conta. É uma conta social que será aberta automaticamente pela Caixa Econômica Federal.
Estamos conversando com o ministro do Trabalho e Previdência Social, José Carlos Oliveira. Ministro, vamos mudar um pouquinho de assunto agora, justamente para falar de Previdência, para falar de INSS. Já está valendo uma medida que permite ao trabalhador entrar com o pedido de benefício por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença, sem passar por perícia. Como é que funciona esse serviço e como é que está a procura por ele?
Na verdade, ele vai continuar passando pela perícia, só que não fisicamente. No momento em que ele requerer esse benefício, o benefício por incapacidade temporária, ele vai anexar o atestado médico dele e esse atestado vai ser analisado por um médico da Perícia Médica Federal. Ele só não vai presencialmente. Então, isso vai facilitar muito, inclusive em regiões onde nós não temos médicos peritos. Então, como é a região norte do Brasil.
Então o objetivo da medida é esse, é facilitar a vida do cidadão e também dos peritos.
Sem dúvida, facilitar a vida do cidadão e aproveitar melhor a mão de obra do perito, porque às vezes o perito está numa região e lá ele tem uma certa ociosidade de mão de obra, nós temos uma certa ociosidade de mão de obra e a gente pode melhorar, quer dizer, a utilização dessa mão de obra fazendo a perícia de lugares onde nós não temos peritos.
Fazendo essa perícia à distância,
exatamente,
né?
Exatamente.
Tem uma estimativa, ministro, de quantas pessoas podem ser beneficiadas?
Cerca de 900 mil pessoas serão beneficiadas com essa modalidade.
Isso já ajuda a desafogar um pouco também o serviço de agendamento.
É esse o propósito. Nós temos que falar, né? Nós tivemos uma paralisação dos médicos peritos, eles ficaram cerca de 60 dias paralisados e retornando, nós temos lá um acúmulo, nós fizemos um acordo com eles foram sempre prontos a nos ajudar para poder fazer a perícia nessa modalidade do que a gente chama de ateste médico.
Quem é que pode ser atendido nessa modalidade, ministro?
Qualquer pessoa. Só não há possibilidade de você atender nessa modalidade uma pessoa que já está na iminência de se aposentar por invalidez. Quando ele tiver na iminência de se aposentar por invalidez, aí sim ele tem que fazer uma perícia presencial.
Mas só para ficar mais claro para quem está nos ouvindo, ministro, supondo que a pessoa esteja numa cidade em que há disponibilidade de perícia presencial, mesmo assim ela pode acessar essa perícia à distância?
Pode sim. O critério para que essa modalidade esteja disponibilizada para o cidadão são agências que têm um tempo de espera acima de 30 dias. Então, se ele entrar em contato para fazer um agendamento numa agência e lá tem uma espera acima de 30 dias, ele automaticamente vai fazer o requerimento dessa modalidade e atendido por essa modalidade.
Certo, ministro. Então, a gente pode dizer que fica mais rápido, mais fácil conseguir o auxílio-doença. E quem ainda quiser mais informações, como é que faz?
Pode ligar no 135, que é o número de informações da Previdência Social do INSS.
E o site, ministro?
O site da Previdência Social também é o mesmo, gov.br/trabalho e previdência. Então, vou repetir, gov.br/trabalho e previdência.
E aí, 135, para quem tem interesse nesses serviços do INSS,
sim.
158 para os caminhoneiros que quiserem saber.
E taxistas que tiverem dúvidas dos benefícios que estão sendo pagos.
Tá joia. Nós conversamos agora, então, com o ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos Oliveira. Ministro, muito obrigada pela sua participação aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço a importância de estar aqui. É sempre importante a gente poder comunicar às pessoas dos seus direitos.
Bom, e como conversamos agora há pouco com o ministro do Trabalho e Previdência, começaram hoje os pagamentos do Bem Taxista.
E a gente preparou uma reportagem para dar mais detalhes sobre o benefício. Vamos ouvir.
Há 46 anos, Vicente Paulo Cândido é taxista em Brasília. Ele conta que a profissão sempre rendeu o bastante para sustentar a família. Vicente enfrentou a crise causada pela pandemia do coronavírus e viu seu faturamento cair pela metade.
Na pandemia, tenho um filho, ele me ajudou, sabe? Foi muito difícil, sabe? Agora está voltando aos poucos.
E para ajudar taxistas como Vicente, o governo federal começou a pagar o benefício emergencial Bem Taxista, também chamado de auxílio taxista. O primeiro pagamento, que ocorreu nesta terça-feira, contempla duas parcelas referentes aos meses de julho e agosto. Ao todo, serão 6 parcelas de R$ 1.000. Tem direito ao crédito os profissionais cadastrados no Ministério do Trabalho e Previdência com a Carteira Nacional de Habilitação Válida e o alvará em vigor no dia 31 de maio deste ano. O cadastro dos taxistas está sendo feito pelos municípios. Vale lembrar que esse cadastramento não garante o pagamento. Os dados enviados são analisados pela Dataprev. Para o Vicente, taxista que ouvimos no início da reportagem, o dinheiro vai chegar em boa hora.
Pagar alguma dívida aí, aí dá para quitar, sabe? Fica aliviado, tranquilo, né? É em boa hora.
Receberam o primeiro pagamento nesta terça-feira os taxistas que foram cadastrados até o dia 15 de agosto. Agora está aberto um novo prazo para que as prefeituras enviem os dados dos profissionais que não foram contemplados nessa primeira etapa. Para esses taxistas, as duas primeiras parcelas serão pagas no próximo dia 30 de agosto. Lembrando que o motorista que estiver com CPF pendente de regularização junto à Receita Federal não poderá receber o valor. O pagamento do bem taxista será feito em conta poupança social digital e poderá ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem da Caixa Econômica Federal. Reportagem Gabriela Noronha.
O Ministério da Cidadania prorroga prazo para atualização de dados de beneficiários de programas sociais no Cadastro Único.
É preciso ficar atento para evitar a suspensão dos pagamentos.
Os detalhes daqui a pouquinho.
Representantes de universidades, centros de pesquisa e da sociedade estão reunidos em Brasília para discutir e integrar o complexo industrial da saúde com políticas públicas para ampliar o acesso da população aos serviços de saúde.
O Complexo Industrial da Saúde integra setores responsáveis pela produção de medicamentos, vacinas, reagentes e equipamentos mecânicos, eletrônicos, próteses, órteses e materiais.
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, abriu o evento e falou sobre a importância de fortalecer o SUS e o potencial brasileiro para atrair negócios.
O Brasil, no âmbito do G20, é signatário de uma proposta com as 20 maiores economias do mundo de fortalecer o sistema de saúde de acesso universal, bem como de ampliar a capacidade dos complexos industriais de saúde para que tenhamos mais equidade em relação à oferta desses insumos estratégicos. A saúde no Brasil representa cerca de 10% do nosso produto interno bruto. Cerca de 4% desses dispêndios, ou melhor, investimentos, são públicos e 5% são investimentos privados, com 0,5% de renúncia fiscal para estimular esse tipo de atividade.
E a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, determinou a apreensão de 2 lotes falsificados do medicamento injetável Somatropina.
O remédio é usado para estimular o crescimento de crianças.
A Anvisa recebeu denúncias de falsificação e encaminhou um relatório para investigação pela Polícia Federal.
A agência recomenda que os consumidores procurem o serviço de atendimento ao consumidor do fabricante para verificar se o lote do medicamento comprado é reconhecido pela empresa.
O número do lote vem impresso na embalagem do medicamento.
Beneficiários de programas sociais do governo federal devem manter os dados sempre atualizados no Cadastro Único.
É preciso ficar atento aos prazos para evitar a suspensão dos pagamentos.
Quem ainda não fez a atualização pode já estar em situação irregular e ter os benefícios sociais comprometidos a partir do mês que vem.
O prazo para averiguação cadastral já tinha sido prorrogado até o dia 12 de agosto. O procedimento é para famílias que possuem informações sobre a renda no CadÚnico único, diferentes daquelas apresentadas em outros cadastros do governo federal. Quem não comparecer a um CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, para resolver a situação, pode ter o Auxílio Brasil ou a Tarifa Social de Energia Elétrica bloqueados ou cancelados já em setembro. Além disso, pode ser excluído do Cadastro Único a partir de julho do ano que vem e perder outros benefícios, como o BPC, Benefício de Prestação Continuada, e o Auxílio Gás. Já o prazo para revisão cadastral vai até o dia 14 de outubro. São aquelas famílias que atualizaram os dados pela última vez em 2016 ou 2017 ou apresentaram alguma mudança de renda, situação de trabalho, endereço ou composição familiar. A dona de casa Maria Rosilda, que mora em Ceilândia, no Distrito Federal, recebe o BPC há 4 anos e foi convocada para fazer a revisão cadastral.
Uma caixinha em casa, né, para renovar, senão o mês que vem eu estava fora do cadastro. Eu digo, não, tem que correr atrás. Bota as coisas tudo em dias, né, senão o bicho pega.
Devido à pandemia de Covid-19, o Ministério da Cidadania organizou o processo de revisão cadastral de forma gradual. As famílias que atualizaram dados pela última vez, em 2018 ou 2019, serão convocadas nos próximos anos. O ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, ressalta a importância de estar com os dados em dia.
A atualização cadastral é necessária para que o governo federal tenha sempre os dados mais atualizados dessas famílias, a gente consiga ali saber dessa necessidade, né, de fato, para que o recurso público chegue em todos que estejam precisando, como também que a gente consiga oferecer outros benefícios sociais que essas famílias possam vir a fazer jus e não estejam recebendo.
Os processos de revisão e averiguação cadastral estão em andamento desde fevereiro e atingem 8 milhões de famílias. Reportagem Jéssica Gonçalves.
O Arquivo Nacional é um dos guardiões da história do audiovisual brasileiro.
Há 40 anos, na seção de filmes, estão sendo guardados fragmentos da cultura e da história do país com som e imagem.
Uma oportunidade única de acessar memórias e revisitar produções nacionais que marcaram o público, como Dona Flor e seus dois maridos.
Entre as diversas comemorações do Dia do Soldado,
exibido nas salas de cinema antes dos filmes, o Cine Jornal era um noticiário produzido para divulgar os atos do governo e as notícias de interesse público. Com duração de 10 minutos, o material era produzido pela Agência Nacional, criada em 1937, durante o governo Vargas. Até o final da década de 1970, eles foram responsáveis por registrar o cotidiano, a cultura e grande parte da história dos brasileiros.
14 escolas de samba.
Parte desse material está guardado no acervo de vídeo do Arquivo Nacional no Rio de Janeiro. Criado há 40 anos, o acervo também conta com o setor de filmes, com aproximadamente 50 mil latas em diversos formatos. Marcos Alves, técnico de documentos audiovisuais do Arquivo Nacional, fala da importância do setor.
É um material riquíssimo, e tanto esse material de ficção como materiais públicos, assim, tudo isso conta a história do Brasil, basicamente. A história do século XX está aqui contada em imagens, em movimento aqui no Arquivo Nacional.
Entre os destaques da sessão estão os filmes Rio 40 Graus e Vidas Secas, de Nelson Pereira dos Santos, e Dona Flor e Seus Dois Maridos, de Bruno Barreto. O filme foi recordista de público no Brasil por mais de 30 anos e levou mais de 10 milhões de espectadores aos cinemas brasileiros. O armazenamento é feito em depósitos com rígidos controles de umidade, luz e temperatura. O acervo é tema de um livro do jornalista e pesquisador Valmor Pamplona, que produziu um levantamento inédito sobre o local.
Meu interesse era específico, só imagens em movimento, com som ou não. E esse era um recorte que nunca tinha sido feito academicamente. A gestão de documentos históricos, de filmes e vídeos históricos. É uma parte da história do país coberta por cinema.
O acervo de vídeo e outros documentos guardados pelo Arquivo Nacional estão disponíveis gratuitamente para a população mediante agendamento de visita. Alguns arquivos também estão disponíveis em formato digital no Sistema de Informações do Arquivo Nacional, em cian.an.gov.br. Reportagem Flávia Grossi.
Tadinho!
Estudantes aprovados em primeira chamada para o ProUni, o Programa Universidade para Todos, têm mais tempo para confirmar os dados junto às instituições de ensino.
O prazo para comprovar as informações foi prorrogado e agora a confirmação pode ser feita até o dia 24 de agosto de forma presencial ou virtual.
O ProUni oferece bolsas integrais e parciais em faculdades particulares, levando em consideração as notas do Enem e a situação financeira do estudante.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Alexandre de Moraes assume presidência do TSE.
STF derruba exigência de lei mineira para isenção de IPVA em transporte escolar.
Presidente do STJ suspende decisão que condenou a União a pagar valor adicional milionário à usina termoelétrica uruguaiana.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Supremo decide ser inconstitucional condição imposta por lei de Minas Gerais para conceder isenção de IPVA em transporte escolar.
A decisão foi tomada pelo plenário do STF em sessão virtual. Neto Costa.
A ação foi proposta pela Procuradoria-Geral da República contra dispositivo de uma lei de Minas Gerais que determinava que o veículo escolar que não fosse contratado pela Prefeitura deveria ser filiado à cooperativa ou sindicato para poder receber a isenção do IPVA. Ao votar pela procedência do pedido da PGR, o relator ministro Dias Toffoli entendeu que não há justificativa razoável para conferir tratamentos diferentes a profissionais que prestam o mesmo serviço.
Ministro Alexandre de Moraes toma posse como presidente do TSE.
Ministro Ricardo Lewandowski é o novo vice-presidente do tribunal. Maíra Alves.
O novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, vai ser responsável por conduzir as eleições gerais de 2022. Ele e o ministro Ricardo Lewandowski foram eleitos para os cargos em 14 de junho. Nos últimos 6 meses, o TSE foi presidido pelo ministro Edson Fachin. Alexandre de Moraes nasceu em São Paulo e é ministro efetivo do TSE desde 2 de junho de 2020, após atuar como substituto desde abril de 2017. Tomou posse como ministro do Supremo Tribunal Federal em março de 2017.
Presidente do STJ, ministro Humberto Martins, suspende efeitos de decisão que condenou a União a pagar valor adicional de cerca de 720 milhões de reais à Âmbar Uruguaiana Energia.
A empresa é responsável pela usina termoelétrica uruguaiana no Rio Grande do Sul. Fátima Uchoa.
Segundo a União, a cautelar da 6ª Vara Federal Cível do Distrito Federal, mantida em parte pelo TRF1, resultou em acréscimo de 4.000% no valor originalmente previsto em contrato, mas há controvérsia sobre o montante devido à Âmbar. Para o ministro Humberto Martins, além de indevida interferência do Judiciário sobre políticas energéticas e gestão do setor pela administração pública, as decisões trazem risco de graves impactos no setor elétrico, com potenciais prejuízos aos consumidores. A suspensão de liminar e de sentença vale até o julgamento definitivo da ação principal.
Representantes de construtora faltam à audiência e empresa é condenada em ação movida por técnicos de Angola.
De acordo com a jurisprudência do TST, a ausência injustificada gera revelia, que é quando o réu é comunicado oficialmente do processo e não se defende. Anderson Conrado.
Por unanimidade, a segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho declarou a revelia da construtora Norberto Odebrecht, em processo movido por 4 técnicos especializados contratados para trabalhar em Luanda, capital da Angola. Segundo o colegiado, embora devidamente notificada da audiência, a empresa não compareceu, o que torna verdadeiros os fatos alegados pelos empregados na petição inicial.
Fato ou boato?
É fato. O ministro Edson Fachin disse que a auditoria das eleições serve para examinar os instrumentos e procedimentos usados na votação e não para rejeitar o resultado das urnas, atendendo a interesses de um ou de outro candidato.
A afirmação foi feita quando ele ocupava a presidência do TSE, Fábio Ruas.
Então é isso. Se você ouvir por aí que o ministro Fachin disse que a auditoria não serve para questionar resultados, isso é boato. O que ele disse foi que elas não servem como instrumento para que candidatos derrotados rejeitem a votação. Saiba o que é fato ou boato por meio de fontes seguras. tse.jus.br.
Fato ou boato?
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Em relatório final, comissão temporária pede uso das Forças Armadas no Vale do Javari.
Auxílio financeiro começa a ser pago aos taxistas, que também vão receber duas parcelas neste mês.
Comissão pode impedir cobranças a mais na conta de luz por erros de medição ou furto de energia.
Boa noite.
Boa noite.
O relator da comissão que investigou a violência na região norte sugeriu a presença de mais militares no Vale do Javari, porte de armas para servidores da FUNAI e o aumento de penas para crimes em terras indígenas.
Senadores também aprovaram um voto de repúdio a falas do presidente Jair Bolsonaro sobre a atuação de Bruno Pereira e Dom Phillips, assassinados na Amazônia. Repórter Rodrigo Rezende.
O senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, apresentou relatório sobre os trabalhos da Comissão Temporária Externa para investigar as causas do aumento da criminalidade e de atentados na região norte. Após audiências e diligências, ele afirmou que a situação na Amazônia Legal exige investimentos, principalmente no combate ao narcotráfico transfronteiriço.
Traficantes se aproveitam dos rios da região para escoar drogas desde o Peru e a Colômbia. Rotas aéreas também são utilizadas e há muitas pistas de pouso clandestinas em terras indígenas e em áreas de conservação. No trabalho de investigação local dessa comissão, foi obtida a informação de que organizações criminosas transfronteiriças lavam dinheiro do narcotráfico com o comércio de peixes, empregando pescadores ilegais como os que mataram Dom e Bruno.
Nelsinho Trade sugeriu que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, peça o envio de militares para as regiões do Vale do Javari e das Terras Yanomamis. Ele sugere ainda um projeto de lei que permita porte de arma para servidores da FUNAI que trabalham na área de fiscalização e aumente as penas para delitos cometidos em áreas indígenas. O senador também defende uma proposta para que as Forças Armadas tenham entre as suas atribuições a prevenção e repressão de crimes contra indígenas, e destacou as ameaças que já eram conhecidas contra Bruno e indígenas da Univaja.
Quanto ao assassinato de Dom e Bruno, essa comissão ouviu relatos de uma tragédia anunciada. Em abril de 2022, um ofício da Univaja denunciou 6 pescadores ilegais, armados, nas terras indígenas. Um desses pescadores, vulgo Pelado, viria a assassinar Dom e Bruno.
A comissão aprovou um voto de repúdio ao presidente Jair Bolsonaro pelas falas relacionadas às mortes de Bruno Pereira e Dom Phillips. A iniciativa foi do senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo. O relatório final ainda contou com sugestões do presidente da comissão, o senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, para um plano de carreira de funcionários da FUNAI e reabertura da sede do IBAMA em Atalaia do Norte.
E o Senado instala amanhã a comissão que vai acompanhar a situação da travessia de ferry boat em São Luís, no Maranhão.
Passageiros denunciam transtornos durante o deslocamento em terminais de São Luís e Alcântara. O número de embarcações é considerado insuficiente para a demanda do público. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Após ser instalada a comissão, será eleito o presidente e designado o relator. Os senadores também vão definir o plano de trabalho. Por iniciativa do senador Roberto Rocha, do PTB maranhense, a comissão temporária vai acompanhar a crise no sistema de travessia por ferry boat ou balsa no Maranhão, como explicou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, quando da aprovação da sugestão.
Composta de 3 membros titulares e mesma quantidade de membros suplentes, para no prazo de 120 dias verificar em loco a situação da travessia de ferry boat, que conecta a região ocidental do estado do Maranhão à ilha de São Luís.
Fundamentalmente, fundamental para os maranhenses, esse sistema de transporte aquaviário enfrenta dificuldades. Além do senador Roberto Rocha, integram a comissão temporária como titulares Roberto Bringel, do União Maranhense, e Ângelo Coronel, do PSD Baiano. Como suplentes, participam Eduardo Girão, do Podemos Cearense, e Elisiane Gama, do Cidadania Maranhense.
As concessionárias de energia não poderão cobrar dos consumidores toda e qualquer perda provocada por furtos de energia, erros de medição ou por falta de equipamento.
É o que diz projeto de lei aprovado pela Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor e que pode ser votado pela Comissão de Infraestrutura nesta quarta-feira. Repórter Bruno Lourenço.
O autor Zequinha Marinho, do PL do Pará, quer estabelecer limites à inclusão das chamadas perdas não técnicas na conta de luz. São os prejuízos causados por furtos de energia, erros de medição, falhas no processo de faturamento, unidades consumidoras sem equipamento de medição. Para Zequinha Marinho, é um absurdo que os consumidores paguem pela energia roubada.
Consumidor que ganha um pão de cada dia suado tem que dar lucro para grandes empresas concessionárias de energia elétrica, pagando por perdas não técnicas, quer dizer, gatos, né? Os gatos, um erro aqui, um erro acolá, quer dizer, até eu, né, dou conta de gerenciar uma grande empresa dessa, sabendo que se eu errar ou se a minha gestão não for eficiente, alguém paga a despesa.
A proposta diz que a Agência Nacional de Energia Elétrica vai fixar um limite para a cobrança dessas perdas. Se uma empresa de energia tiver prejuízos além dessa cota, terá de absorver o custo. O arranjo, segundo o relator Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, vai forçar as empresas a buscarem formas de combater as perdas, em vez de repassarem imediatamente a despesa para os consumidores.
Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, as mulheres representam 53% dos eleitores em 2022. Apesar disso, seguem com baixa representatividade na política.
Mas novas regras aprovadas pelo Senado vão dar mais competitividade à corrida eleitoral, com o voto de mulheres e negros valendo o dobro para fins dos fundos partidário e eleitoral. Repórter Marcela Cunha.
As mulheres são a maioria do eleitorado, com mais de 82 milhões de votantes. Somadas, chegam a 53% dos eleitores e são maioria nos três maiores colégios eleitorais do país, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Para a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, as mulheres estão finalmente adentrando em ambientes tradicionalmente ocupados por homens.
Poucas vezes na história brasileira nós temos a importância tão grande da presença feminina no processo eleitoral. Pela primeira vez em todas as faixas etárias brasileiras, a mulher é a maioria em todas essas idades.
Para ampliar ainda mais a representatividade, o Senado aprovou novas regras que estimulam a eleição de mulheres e pessoas negras. O voto dado a eles valerá em dobro para a distribuição de recursos do fundo eleitoral e tempo de campanha de rádio e TV.
Taxistas começam a receber o auxílio de R$ 1.000. Neste mês serão pagas duas parcelas.
Mas o diretor da Instituição Fiscal Independente destaca que o governo se endividou para liberar os benefícios. Repórter Érica Christian.
Depois dos caminhoneiros autônomos, agora é a vez de os taxistas receberem um auxílio de R$ 1.000. Eles também vão ter depositadas duas parcelas neste mês. No total, o governo vai gastar mais de R$ 40 bilhões com o pacote social, que inclui ainda o aumento do Auxílio Brasil e do Auxílio Gás. O diretor da Instituição Fiscal Independente, Daniel Cury, lembrou que essa decisão aumentou o endividamento do país.
Basicamente, ele vai ser financiado com dívida, né? O governo ele tem um déficit e não importa muito se ele tem recurso em caixa ou não, porque ele sempre pode se financiar emitindo mais títulos da dívida.
O aumento dos auxílios Brasil e Gás e o pagamento para motoristas e taxistas só valerão até dezembro. Daniel Cury avalia que a manutenção dos benefícios no ano que vem vai depender da situação das contas do país.
Há uma grande indefinição porque o teto de gastos, que é a principal regra fiscal, ele já foi muito alterado e não tem credibilidade mais. Então, provavelmente, o próximo governo vai ter que alterar o arcabouço para tentar restabelecer um mínimo de compromisso com disciplina fiscal e sustentabilidade das contas.
88 mil taxistas terão direito ao dinheiro após novo prazo para o envio de documentos pelas prefeituras. Mais de 640 mil caminhoneiros ainda precisam entregar a autodeclaração disponível no portal de serviços do Emprega Brasil para receberem as primeiras parcelas.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Nova lei prevê regras trabalhistas para períodos de calamidade.
Nome de marinheiro morto na Guerra do Paraguai é inscrito no livro dos heróis e heroínas da pátria.
Projeto institui Dia Nacional de Conscientização sobre a Esquizofrenia.
Boa noite. Projeto em análise na Câmara institui o Dia Nacional de Conscientização sobre a Esquizofrenia, transtorno mental que ainda envolve preconceitos e dificuldades de tratamento do paciente. O repórter Cláudio Ferreira tem os detalhes.
A esquizofrenia é um transtorno mental que provoca delírios, alucinações, alterações do pensamento e traz a perda da capacidade de expressar emoções, entre outros sintomas. Segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria, a doença atinge em média 1% da população mundial e é considerada um transtorno psiquiátrico grave, de causa ainda desconhecida. O tratamento é feito com medicações e terapia para atenuar as manifestações da doença, que ocorrem geralmente em episódios agudos. Para engajar entidades públicas e privadas no esforço conjunto de controle do transtorno, um projeto aprovado pela Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara institui o Dia Nacional e a Semana de Conscientização sobre a Esquizofrenia. O dia 24 de maio já foi escolhido por alguns países para promover um foco maior sobre a doença. O texto original do Senado adota essa data e sugere, entre várias ações, debates sobre as condições da pessoa com esquizofrenia, a inclusão dela na sociedade, especialmente no mercado de trabalho, orientações sobre o tratamento adequado e o combate a estereótipos e preconceitos. O relator da proposta na Comissão de Seguridade Social e Família, deputado Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, falou sobre os preconceitos contra o indivíduo com esquizofrenia durante a leitura do seu parecer.
Realmente ainda existem, inclusive por profissionais de saúde, sendo representado negativamente no imaginário coletivo por vezes como alguém inconveniente que cria alvoroço e desperta medo.
O deputado Luiz Lima fez uma nova versão do texto, incorporando também o conteúdo de outro projeto sobre esquizofrenia. Ele citou um estudo feito entre 2000 e 2014 no Sistema Único de Saúde.
A esquizofrenia foi a segunda maior causa de internações por transtornos mentais e comportamentais no SUS, atrás apenas das internações decorrentes do uso de substâncias psicoativas. Nesse período, foram mais de 500 mil de internações pela esquizofrenia, com uma média de 35 mil internações por ano.
No texto aprovado pela Comissão de Seguridade Social e Família, o parlamentar sugeriu outra ação para o Dia Nacional e a Semana de Conscientização da Doença: orientar pacientes e famílias sobre a importância da adesão ao tratamento, chamando a atenção para fatores desencadeantes de crises, como o uso de álcool e outras drogas. O projeto está sendo examinado agora pela Comissão de Finanças e Tributação. Depois vai para a Comissão de Constituição e Justiça. Ele não precisa passar pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Saúde.
Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, celebra a criação do piso salarial para os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. O deputado observa que os agentes realizam desde o trabalho de detecção de doenças até o encaminhamento de casos aos hospitais.
Ainda é pouco, mas esses profissionais que estão lá na ponta, que estão na base, que atendem as pessoas na saúde preventiva, que leva para o posto de saúde, que faz o encaminhamento para a vacina, que cuida das crianças e que estão presentes em todos os lugares, precisava ter a sua valorização. Felizmente, conseguimos fazer a aprovação e já se reservou recursos no orçamento para a remuneração desses profissionais. Portanto, os municípios receberão esses recursos para garantir essa remuneração.
Daniel Almeida também comemora a aprovação do piso salarial para os profissionais da enfermagem. Ele ressalta que com a pandemia ficou ainda mais claro quanto esses trabalhadores desempenham uma função importante.
Dr. Luiz Ovando, do PP de Mato Grosso do Sul, defende a aprovação do projeto de sua autoria, que pretende facilitar o credenciamento de médicos clínicos e especialistas para atuação no SUS. Segundo o deputado, a ideia é reduzir a burocracia e ampliar o acesso da população à saúde pública.
Basicamente, esse projeto tem três finalidades. A primeira é valorização do clínico, ou seja, o resgate do clínico que nós estamos precisando. A segunda é exatamente a facilitação do acesso do paciente ao médico. E o terceiro é o resgate daquilo que nós estamos perdendo há muito tempo, que é a relação médico-paciente.
Dr. Luiz Ovando explica que, se aprovado o projeto, é possível proporcionar melhores condições de trabalho aos médicos do Sistema Único de Saúde, além de reduzir as filas de pacientes que aguardam por atendimento.
A Câmara aprovou o projeto de lei que obriga os planos de saúde a cobrir tratamentos não incluídos no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Para José Rocha, do União da Bahia, que também havia apresentado proposta nesse sentido, a mudança é justa e necessária.
Vejo isso um ganho social muito importante para os detentores de plano de saúde e que precisam ter esse atendimento fornecido por esses planos.
Na opinião de José Rocha, se a proposta for transformada em lei, atenderá aos anseios de milhões de famílias, que atualmente têm de entrar na justiça para conseguir o direito.
Para os pacientes com doenças raras, ou mesmo os que estão em tratamento contra o câncer, alguns tratamentos são de vida ou morte, e não constando no rol taxativo, a vida dessas pessoas acaba por ficar à mercê de questões judiciais que costumam ser tão lentas em nosso país.
Transportes.
A reciclagem de veículos foi debatida pela Comissão de Viação e Transportes da Câmara e houve divergência entre entidades de reciclagem e de fabricante de peças. O repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou.
Entidades de reciclagem e de fabricantes de peças automotivas divergiram sobre o destino de peças de veículos retirados de circulação. O assunto foi debatido em audiência pública da Comissão de Viação e Transportes da Câmara, com representantes do setor. Segundo o representante do Sindipeças, Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores, Delili Guerra, a idade média dos veículos em circulação já passa dos 10 anos.
Por isso que nós somos contrários, é que muitos desses desmanches pegam essa peça, vendem essa peça, entendeu? Essa peça é colocada em outro veículo, esse veículo sofre um acidente, e aí quem seria o responsável disso? Nossa posição é não aceitar que essa peça retorne ao mercado, porque ela não garante segurança ao consumidor.
Uma lei de 2014 regulariza a atividade de desmonte de veículos e define os limites de reaproveitamento de peças. O Sindipeças é contra a reutilização de peças de veículos em final de vida útil, porque, segundo o sindicato, atenta contra a segurança e o meio ambiente. O presidente da ABCAR, Associação Brasileira de Reciclagem Automotiva, Júlio César Luquezzi de Freitas, discorda do Sindipeças.
Hoje, no estado de São Paulo, anualmente, são desmontados 300 mil veículos, esses provindo de leilões públicos, leilões do governo e de compra direta do cidadão. Esses veículos geram em torno de 4 bilhões de reais por ano de venda direta de peças de reposição. O processo final da desmontagem do veículo entrega para a indústria da reciclagem um produto mais bem preparado, que vai gerar menos resíduos para aterro sanitário.
Em 2021, foram recolhidas e destinadas para reciclagem 272 mil toneladas de baterias de chumbo ácido. Das 16 milhões de baterias de chumbo, foram retirados 141 mil toneladas de chumbo para reciclagem. O material encontrou destinação diferente dos rios e do solo, que poluiriam se não passasse por isso. No mesmo ano, 566 milhões de litros de óleo combustível e 100 milhões de embalagens foram recicladas, além de 42 milhões de pneus reciclados e outros 12 milhões que tiveram vida estendida após recuperação. Segundo o secretário de Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, André Luiz Felisberto França, a reciclagem traz benefícios perceptíveis.
Poucos países têm um número tão expressivo para apresentar e a gente sabe, né, muitos já ouviram essa relação, que um litro de óleo pode contaminar até 1 milhão de litros de água. Então imagina a importância de um sistema que recolhe e envia para reciclagem 566 milhões de litros de óleo lubrificante usado ou contaminado. Quantos bilhões ou trilhões de litros de água são preservados a partir da reciclagem?
Quem pediu audiência pública foi o deputado Carlos Gomes, do Republicanos do Rio Grande do Sul.
O que nós queremos aqui é fazer um diagnóstico sobre a questão de reciclagem. Bom, e também seguindo os três R's da lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a redução de resíduos, a reutilização que está sendo reutilizado, há questionamento sobre a reutilização sobre algumas peças, como a gente está vendo, e por fim a reciclagem. E, por último, a destinação ambientalmente adequada daquilo que não tem como fazer nada.
O deputado, que é coordenador da Frente Parlamentar Mista em defesa da cadeia produtiva da reciclagem, afirma que hoje os automotores sem condições de trafegar no país têm sido destinados, em regra, a aterros sanitários, contaminando o solo e causando prejuízos ao meio ambiente ou a ferros velhos, o que alimenta o mercado ilegal de peças usadas. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Autor de projeto que altera o Código de Trânsito Brasileiro para permitir o transporte de água e gás em motocicletas, Franco Cartafina, do PP de Minas Gerais, afirma que a atual legislação eleva os custos para os distribuidores e consumidores.
O deputado defende a liberação para carregar até 2 botijões de 13 litros ou 2 galões de 20 litros de água mineral, desde que sejam instalados dispositivos específicos no veículo.
A gente sabe que nos municípios tem muitos distribuidores que têm uma estrutura atrás da moto que acopla até 2 botijões ou 2 águas minerais. Porém, isso não é permitido hoje. E a gente vê muitos trabalhadores, muitos empresários, distribuidores tomando multa. O que a gente quer é adequar essa legislação. Uma vez que o sidecar e o semi-reboque onera muito o preço dessas entregas, onera muito o empresário que fica obrigado a comprar essa estrutura. E também, se ele vai num centro de uma cidade, num lugar mais movimentado, o sidecar e o semi-reboque na moto, ele precisa de um espaço para um carro, para estacionar.
Franco Cartafina também acredita que a atual exigência do uso do sidecar ou do semi-reboque não traz mais segurança aos motoristas. O deputado avalia que é menos perigoso o motorista envolver-se em um acidente carregando 2 botijões do que carregando até 5 volumes, que é o limite de transporte para um sidecar.
Homenagem.
A Câmara aprovou a inscrição do nome de marinheiro morto na Guerra do Paraguai no livro dos heróis e heroínas da pátria. O repórter Antônio Vital tem mais informações.
Muita gente conhece ou já ouviu falar do Hospital Naval Marcílio Dias, no Rio de Janeiro, mas poucos sabem a história por trás do nome da instituição, que homenageia um marinheiro morto mais de 150 anos atrás, em uma das mais importantes batalhas da Guerra do Paraguai. Marcílio Dias era marinheiro, tinha 27 anos e ocupava o posto que seria equivalente hoje ao de cabo. Morreu na Batalha de Riachuelo, quando a fragata em que estava, a Parnaíba, foi cercada por 3 navios paraguaios. A atuação do marinheiro no cerco fez com que a Câmara dos Deputados aprovasse projeto que inscreve o nome de Marcílio Dias no livro dos heróis e heroínas da pátria. Apesar das muitas homenagens na Marinha desde o desfecho da batalha, o nome de Marcílio Dias é pouco lembrado no país, e esse foi um dos motivos que levou o deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, a apresentar o projeto que reconhece oficialmente o heroísmo do marinheiro. A Batalha de Riachuelo, que tem esse nome por ter ocorrido onde o córrego Riachuelo deságua no Rio Paraná, na fronteira do Brasil com o Paraguai, é considerada uma das mais importantes da guerra que uniu Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai. Na época, impedir o acesso dos paraguaios ao mar era fundamental para a vitória aliada, já que isso significava cercar o exército e a marinha inimigos. Na manhã de 11 de junho de 1865, 9 embarcações brasileiras enfrentaram os navios paraguaios e a fragata Parnaíba foi cercada e tomada por 3 embarcações. A luta se deu no convés e, de acordo com um relato do comandante da embarcação brasileira, o capitão Aurélio Garcindo de Sá, Macílio entrou em luta corporal com 4 paraguaios, matou 2, mas teve o braço decepado por um golpe de espada e morreu no dia seguinte. Marcílio Dias, jovem de origem humilde, estava na Marinha desde os 17 anos de idade. Para a deputada Soraya Manato, do PTB do Espírito Santo, o reconhecimento oficial é merecido.
Inscrever o nome de Marcílio Dias no panteão da pátria é o reconhecimento dessa casa legislativa a quem honrou o seu país. Será ele, portanto, o primeiro militar negro a ter o seu nome inscrito no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria.
O Livro dos Heróis e Heroínas fica no Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves, localizado na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Lá já estão inscritos os nomes de mais de 40 pessoas que tiveram papel relevante na história do Brasil, inclusões aprovadas por deputados e senadores. Fazem parte da lista nomes como Santos Dumont, Duque de Caxias, Dom Pedro I, José Bonifácio de Andrade Silva, Getúlio Vargas, Villa-Lobos, Machado de Assis, entre outros. Para ter o nome inscrito no livro, é preciso que a pessoa tenha morrido há mais de 10 anos. Depois de aprovado pela Câmara, o projeto que inscreve o nome do marinheiro Marcílio Dias no livro seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Vicentinho, do PT de São Paulo, é autor de uma série de projetos que tratam do respeito à liberdade de crença e da valorização das diversas religiões professadas no Brasil. Entre as propostas, ele destaca o projeto que cria o Dia Nacional das Comunidades Muçulmanas, que tramita em caráter conclusivo e só depende agora da aprovação da Comissão de Constituição e Justiça.
Vicentinho também é autor de projeto que institui o Dia Nacional das Nações do Candomblé, que após a aprovação na Câmara e no Senado, retorna à casa somente devido à mudança na data escolhida, 21 de março. O parlamentar destaca que a liberdade de crença está prevista na Constituição Federal de 1988.
É um direito à crença, seja lá qual for, e não somente esse direito é assegurado, como a proteção para as manifestações religiosas. E quando a gente fala de religião, nós temos que falar dos cristãos como um todo, dos muçulmanos, dos judeus, das comunidades de matrizes africanas, comunidades da Umbanda, do Candomblé. E a gente percebe a cada momento posturas de intolerância às religiões, sobretudo às religiões de matrizes africanas, com gestos violentos, invasões, destruições de símbolos sagrados. E nós não podemos permitir isso, porque a Constituição ela é muito clara nesse sentido.
Trabalho.
Medida provisória aprovada pelo Congresso já foi transformada em lei e permite a adoção de regras trabalhistas diferenciadas para períodos de calamidade. Confira os detalhes com a repórter Carla Alessandra.
Já estão em lei as novas regras trabalhistas para os períodos de estado de calamidade pública decretada em âmbito nacional, estadual ou municipal, reconhecidos pelo governo federal. O texto tem origem em uma medida provisória encaminhada pelo governo ao Congresso, que confirmou o texto sem mudanças. Segundo a nova lei, poderão ser adotados para a manutenção dos empregos o teletrabalho, a antecipação de férias individuais, a concessão de férias coletivas, o aproveitamento e antecipação de feriados, banco de horas e a suspensão da exigência dos recolhimentos do FGTS. A lei retoma, com algumas mudanças, as regras do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, adotado durante a crise sanitária do coronavírus e que, segundo o governo, foi fundamental para a manutenção dos empregos e a sobrevivência dos empresários. Apesar de ter sido confirmada pelos parlamentares, a medida provisória que deu origem à lei foi motivo de polêmica entre os deputados durante a discussão na Câmara. Líder do PT, o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, votou contrariamente à aprovação da proposta, porque, segundo ele, as regras vão no sentido contrário ao de valorizar e garantir o direito dos trabalhadores.
Tratar uma excepcionalidade, uma pandemia, para algum acontecimento local é muito vulnerável nesse sentido. Portanto, evidente que o parlamento, nosso partido, é sensível, se tratando de uma endemia, uma pandemia, sempre achamos que tem que abrir a excepcionalidade, mas nesse caso é um exagero e prejudicará os trabalhadores brasileiros.
Vice-líder do União Brasil, o deputado general Peternelli, de São Paulo, discordou. Para ele, as novas regras vão sim garantir os empregos em períodos de calamidade pública, principalmente nas pequenas empresas.
E quando se pensa em empresário, nós temos que pensar numa grande indústria, nós temos que pensar também no pequeno empresário, naquela loja, naquele local que tem 4 e 5 trabalhos, em que a conversa pode ser a melhor solução para aquele contexto.
O período máximo previsto para a redução da jornada e a suspensão dos contratos de trabalho pela nova lei é de 90 dias, prorrogável enquanto durar o estado de calamidade pública. O benefício emergencial devido a cada trabalhador será calculado com base no valor a que ele teria direito de seguro-desemprego. A medida alcança todas as empresas, independentemente do setor em que atuam, do regime tributário ou de adesão, e os trabalhadores rurais, domésticos e temporários urbanos, aprendizes e estagiários. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e a apresentação de Mônica Tati e Paulo Triolo. Boa noite.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite para você.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.